Olá, eu sou a Natália Mota e essas são algumas notícias do dia. A Organização Mundial da Saúde declara nova variante do vírus da Covid como variante de preocupação internacional. É o que diz a apuração do colunista Jamil Chad. Há duas semanas, a cepa foi anunciada pelas autoridades da África do Sul e, é claro, tem causado preocupação na comunidade científica pela alta capacidade de mutação do vírus e pelo possível impacto dela na eficácia da vacina. Esse fato poderá acelerar governos a aplicar novas restrições de viagens e medidas de cautela diante desse risco. A agência ainda aponta que, como a variante foi detectada com taxas mais rápidas do que os surtos anteriores de infecção, há uma suspeita de que ela possa ganhar terreno. O colunista Jamil Chad traz mais detalhes ao All News.
De fato, um dia extremamente intenso na OMS, a OMS que convocou uma reunião de emergência diante justamente dessa nova variante, para definir de que forma deveria tratar e qual seria a mensagem ao mundo. Só para deixar muito claro, a OMS tem categorias de variantes. Uma delas é a variante de interesse, ou seja, é uma variante que possa ser de interesse científico, mas que não representa exatamente uma ameaça. Mas existe uma segunda classificação, que é a classificação de variante de preocupação. E aí sim, significa que é uma cepa que precisa receber uma atenção diferenciada. Só para a gente colocar no contexto, a variante que foi identificada na África do Sul tem o dobro de mutações que a variante Delta, que já era extremamente, que na verdade é a mais transmissível de todas elas, a mais perigosa. Essa, portanto, gera enorme preocupação justamente porque ela tem um número de mutações extremamente elevado e, na África do Sul, pelo menos, foi responsável, pelo menos essa é a suspeita, por uma multiplicação de casos em apenas duas ou três semanas.
A nova pesquisa IPESP divulgada hoje aponta que o ex-presidente Lula se mantém na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Ele teria mais de 50% dos votos no segundo turno caso enfrentasse o presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, João Dória ou Eduardo Leite, do PSDB. Além do ex-presidente, todos os outros pré-candidatos se mantiveram estáveis em relação à pesquisa anterior, que foi divulgada no dia 3 de novembro. O levantamento dessa vez, porém, aponta que Bolsonaro perderia para João Dória em um eventual segundo turno. Na pesquisa anterior, eles apareciam empatados dentro da margem de erro. O IPESP entrevistou por telefone 1.000 pessoas entre os dias 22 e 24 de novembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,5%. E para falar sobre o assunto, eu recebo os colunistas Kennedy Alencar e Maria Carolina Trevisan.
Acho que a novidade é o Moro, que agora se assume como candidato, e ele aparece numa situação de empate técnico com o Ciro Gomes, apesar de estar numericamente à frente. O Moro claramente vai disputar votos com o Bolsonaro, ele é uma ameaça ao Bolsonaro, porque ele também é um nome conservador, um nome de extrema-direita. O Moro é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Isso cria também um problema para o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes tentava ser o candidato que estava tentando ameaçava tomar, né, uma posição no segundo turno, ou do Lula ou do Bolsonaro. Com a entrada do Moro, fica mais difícil para o Ciro Gomes se viabilizar com essa terceira via. A pesquisa volta a repetir um dado que as outras pesquisas mostram para a gente, de que o Lula é o franco favorito, com possibilidade real de vencer no primeiro turno. Creio que isso deve basicamente à situação da economia no Brasil e o desastre que foi o governo Bolsonaro na pandemia.
Quanto mais tempo o Bolsonaro fica com uma rejeição alta, uma desaprovação muito alta, menos chance ele tem de ganhar as eleições, né? Pode ser que ele tenha chegado num limite, pode ser que ele tenha atingido esse teto, ou esse lugar em que ele não consegue mais voltar, ele não consegue recuperar a popularidade para ser competitivo, para disputar uma eleição. Agora, sendo ele presidente nesse momento, seria um feito, né? Um mito, ao contrário, se ele perdesse, porque o Brasil, na história do Brasil, desde o período democrático em que há a reeleição, todos os presidentes foram reeleitos.
O Núcleo de Estudos em Farmacoterapia da Universidade Federal de Alagoas escreveu um artigo que relaciona o aumento do uso da ivermectina ao risco de surto da sarna humana. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, eu recebo aqui o professor e pesquisador do Instituto de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alagoas, Alfredo Dias de Oliveira Filho.
Então a gente sabia que tinha esse aumento enorme, o que é que a gente fez? Ó, vamos pesquisar na literatura científica quais são as condições, sem, além do medicamento, para que haja a resistência do micro-organismo, né, a esse tipo de tratamento. E nós ficamos assustados, né? Nós temos uma hipótese, né? Essa hipótese ela reúne vários elementos. Primeiro, aumento do consumo de ivermectina, checa no Brasil. Né? Uso de doses repetidas de ivermectina, checa também na realidade brasileira. Aumento da dose de ivermectina, checa de acordo com a realidade brasileira. Usamos, durante a Covid, doses mais elevadas. Empobrecimento ocorreu no Brasil e em outros países do mundo. Problemas sanitários, dificuldades sanitárias, isso também é presente, né? Além de confinamento de pessoas, de presença de crianças, né, primeiro em casa. Então, o que nós vimos foi que o Brasil, naquele momento, em julho, agosto, ele já reunia vários dos fatores, na verdade, todos os fatores que levavam à possibilidade de resistência da escabiose à ivermectina.
Além do julgamento do foro especial do senador Flávio Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes, do STF, incluiu na pauta um habeas corpus do advogado Frederico Vassef, que pretende anular os relatórios do COAF. O Conselho de Controles de Atividades Financeiras deram origem à investigação do caso da Rachadinha, a entrega ilegal de salários por assessores do filho mais velho do presidente. Uma eventual decisão favorável do STF ao pleito de Vassef pode resultar no arquivamento das investigações do caso das rachadinhas. A apuração é da colunista do UOL, Juliana Dalpiva. O julgamento da reclamação e do habeas corpus foi marcado para a próxima terça-feira. O PSDB vai retomar a votação das prévias para escolher o candidato do partido à presidência da República amanhã, com um sistema completamente novo. O pleito foi interrompido no último domingo após uma pane no aplicativo que registrava os votos. A nova votação deverá ocorrer das 8 da manhã até as 5 da tarde via aplicativo, agora gerenciado por uma nova empresa. Concorrem pela vaga o ex-senador Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, e os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e João Dória, de São Paulo. A princípio, a votação ficará aberta durante essas 9 horas e só poderão votar aqueles que já haviam se inscrito até o dia 14 de novembro e não conseguiram votar no último domingo. Após as 5 da tarde, as urnas eletrônicas da votação presencial e os dois sistemas online serão apurados. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.